Mas enquanto isso, eu vou trazer para vocês, meus queridos e minhas queridas. O que é isso aqui, Fábia? Só falta um tijolinho, ó. Deixa eu botar aqui, abre o canal.
Dale, dale, tricolor, tricolor, dale, dale, tricolor, tricolor, tricolor. Viemos pra te apoiar, Fortaleza, meu amor. Eu respiro suas cores, vermelho, azul, branco.
Só falta um tijolinho e esse tijolinho chama-se, Fábio Effect, chama-se Botafogo, domingo. Já o Ceará, infelizmente, não obteve êxito, mas é isto, é o futebol. Vamos à Loteria dos Sonhos com Gleriston Oliveira, eu quero ouvir você, Gleriston.
TV Jangadeiro e também pelo nosso canal Lotes e Loterias no YouTube. Já conferindo, nossa mesa expositora, estão todos os números da sorte. Agora a Evelyn e a Nicole vão colocar as bolinhas dos globos. Dica super legal pra você, domingão que vem no Total Lucky Show, são mais de 340 mil reais em prêmios. Primeiro prêmio tem logo uma HB20 Sedan, carrão zero que custa 110 mil reais, mais 100 mil reais em dinheiro. E se você tiver mais de uma cartela selada do seu sorteio em seu nome, ainda leva o prêmio de 30 mil reais. Prêmio extra, hein? Aí tem o restante da programação que eu sei que você gosta. Não leva a mesinha não, que eu vou precisar dela. Tem prêmios no segundo, no terceiro, tem os giros da sorte e tudo mais. Eu tô pedindo pra não levar a mesinha porque tem um comunicado a mais aqui, ó. Atenção, amigos, vendedores e distribuidores da Loteria dos Sonhos, tá? Vem aí a nossa comissão extra de Natal da Loteria Estadual do Ceará. Uma comissão extra pra você. Dia 23 deste mês, durante o sorteio da noite, nós iremos sortear uma data entre 8 e 23 de dezembro. A data sorteada servirá de referência para a sua comissão extra. Por exemplo, se o dia sorteado for 9 de dezembro e nesse dia você obteve R$200 de comissão, receberá mais R$200 como comissão extra de Natal. Por isso, venda bastante porque vale a pena. Vamos lá para a nossa segunda extração da Loteria dos Sonhos. Primeira bolinha da tarde para definir a sequência dos prêmios. Primeirinha bolinha de número 4, então a gente começa com o quarto prêmio. Resultado chegando aí. Chegou, anote, 8621, 8621. Vamos para a próxima rodada, minha gente. Olha a bola que chega. É a bola de número 5, quinto prêmio. Vamos conhecer o resultado com você agora. Tome nota aí, temos 5731, 5731. Mais possibilidade? Tem sim. Olha a chance que você queria. Bolinha de número 9, oportunidade para quem investiu no nono prêmio. Nono prêmio, resultado subindo aí. Vamos dar aquela conferida. Anote 59, 91, 59, 91. É bom insistir, jamais desistir. E você ganha. Bolinha na tela, 6. Sexto prêmio, direto pro resultado. Sexto prêmio, cheque comigo. Anote 92, 86, 92, 86. É a nossa Loteria dos Sonhos. Sempre ao vivo. Próxima rodada, na tela o 10. Décimo prêmio. Resultado do décimo prêmio já chegando, minha gente. Chegou, temos 73, 12. 73, 12. Não para por aqui. Tem mais chance ainda pra você. Bolinha na tela, veja comigo, bolinha de número 2, momento do segundo prêmio. Os números do segundo prêmio, veja aí, tome nota e boa sorte. Na tela, 90-16, 90-16, são quatro extrações ao vivo de segunda a sábado pra você. Bolinha na tela, número 3, terceiro prêmio, alô você que investiu no terceiro prêmio, tome nota, 78, 67, 78, 67. Próxima possibilidade agora. Veja comigo o número que chega. Um primeiro prêmio. Os números do primeiríssimo a gente conhece com você agora. 20, 38, 20, 38. Penúltima chance da segunda extração de hoje. Penúltima bolinha. Veja comigo, bolinha de número 7. Sétimo prêmio. É, o resultado tá chegando. Seu momento, quem sabe também. 48-31. Para fechar a segunda extração, a última bolinha da sequência. Número 8, oitavo prêmio. Resultado na sequência e a gente, ó, confere com você. Anote 01-72-01-72. Acesse lotes.com.br e o Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial, para obter mais informações sobre a nossa Loteria dos Sonhos. Pode acessar à vontade. Hora certa.
Tudo bem. Essa foi a Loteria dos Sonhos, a primeira extração da tarde foi com o Gladstone Oliveira. Daqui a pouquinho o Leandro Duarte entra conosco para fazer a segunda extração tarde. A Fábia disse assim, ó, a bichinha atrevida, ó, esse tijolinho chama-se, acho bacana, né, a paixão pelo futebol, esse tijolinho chama-se fé, comprometimento, trabalho, garra, raça e merecimento pelo agregado, pelo esforço e pela corrente em torno desse objeto. Permanência. Eu acho que esses são alguns dos tijolinhos, né? Mas, na verdade, o Fortaleza ontem era um muro no gol. Que goleiraço, viu, meu amigo? O Breno fechou o tempo, fechou o gol. O homem defendia de peito, de ombro, de joelho, de mão trocada. Eita, que tá tchau! Era um gato, era cada pinote. Mas vamos lá. R-Pop também. Boa tarde, meu amigo Igor Loyola. Estou ligadinho no programa. Obrigado, R. É, grande R-Pop. Homem da turma do circuito. É, papai. Vamos então ao mercado agrícola agora. Os preços dos alimentos praticados nesta quinta-feira, 4 de dezembro. Diretamente do Ceasa Maracanaú, com analista de mercado, especialista em economia alimentar, Odálio Girão. Boa tarde, Odálio.
Boa tarde, Igor Loyola. No programa Igor Loyola na Assunção. Informativo na economia, nessa quinta-feira o mercado operando com a sua capacidade máxima, bem abastecido, com abacate a R$ 4,00 o quilo e o abacaxi oscilando entre R$ 6,00 até R$ 7,00 a unidade. A banana prata já com grande oferta de R$ 3,50 até R$ 4,00. O caju R$ 4,00 por quilo. A goiaba também R$ 4,00 o quilo e a graviola R$ 10,00. Limão. Oscilando entre R$ 5 até R$ 6,00. O mamão Havaí R$ 7,00 e as mangas despenca de preço. A manga Itamaracá de R$ 1,00. Chegando a Kate até R$ 3,00. A Tome também R$ 3,00. E o maracujá continua com preço muito bom, R$ 6,50 por quilo. Melão amarelo R$ 4,00, a melancia R$ 3,00 por quilo e o morango R$ 30,00 o quilo. Uva de R$ 9,00 até R$ 12,00 e a pitaia R$ 18,00 o quilo. Nas hortaliças o jirimum caboclo vai para R$ 4,50, alface R$ 2,50 chegando até R$ 3,00, a macaxeira aipim R$ 2,80. A batata inglesa R$ 4,00, a batata doce de R$ 3,50 até R$ 4,00 por quilo, a cebola aumenta de preço, vai para R$ 3,50 o quilo, a cenoura R$ 4,00 e o milho verde se mantém a 70 centavos por espiga. Pimentão R$ 5,00 e o repolho R$ 3,50 e o tomate com preço variando entre R$ 4,40 até R$ 4,80 por quilo. queijo coalho permanece entre R$ 27 até R$ 30 por quilo. Odálio Girão, analista de mercado com informações na economia.
Ok, Odário, muitíssimo obrigado. Você volta, retorna amanhã, se Deus quiser, sexta-feira, dia 5 de dezembro. Vamos pegar a nossa agendinha, né? Vamos pro caderninho da informação.
Agora no programa, Igor Loyola.
Igor Loyola.
Agenda política.
Muito bem, Luciano Luque, e a sua primeira pincelada.
Aeroporto de Fortaleza supera o de Recife e já é o segundo mais movimentado do Nordeste. Detalhes, já já, guarde.
Muito bem, jornalista, já já, eu aguardo, sim senhor, todos aguardamos. Vamos agora, antes de mais nada, o horóscopo do dia. Com André Mantovani.
Yes. Críticas e comentários maldosos não incentivam ninguém, Ariano. Não deixe que a sua impaciência e vontade de ter as rédeas de tudo ao seu redor lhe transformem em uma pessoa que empurra os outros para baixo. Seja a mão que acolhe e oferece ajuda. Cor do dia marrom, número de sorte 11.
Touro.
Deixe que o seu coração fale mais alto nesta quinta-feira, Taurino. Permita-se perdoar quem o magoou e não considere esse ato um sinal de fraqueza. Passe por cima do seu orgulho e escolha viver mais leve e em paz. Cor do dia roxo, número de sorte 24.
Gêmeos.
Dia de muito trabalho para o geminiano. A quinta-feira promete ser longa, porém recompensadora. Procure ter foco e disciplina para cumprir todas as obrigações de maneira satisfatória. Oportunidades de crescimento profissional poderão surgir hoje. Cor do dia é o azul, número de sorte 60.
Câncer.
Nesta quinta-feira, faça o exercício de olhar para dentro, procurando entender se os seus problemas são reais ou se você está se sabotando, Câncer. Muitas vezes procuramos um inimigo para culpá-lo pelos fracassos, sem perceber que nós mesmos estamos minando oportunidades. Seja franco consigo mesmo. Cor do dia é o lilás, número de sorte 49.
Leão.
Dia de muita proteção para o leonino. A quinta-feira o encoraja a arriscar-se em busca dos sonhos, mas vai exigir trabalho e dedicação. Tenha uma postura positiva diante dos momentos desafiadores. Conte com a ajuda daqueles que caminham ao seu lado. Cor do dia é o vinho, número de sorte 8.
Virgem.
A quinta-feira traz leveza e bom humor para o virginiano. Liberte-se da pressão de ser produtivo o tempo inteiro e dê espaço para sua criatividade se expandir e frutificar. Abra-se para novas relações e até novas experiências. Cor do dia é o azul, número de sorte 20.
Libra.
Nesta quinta-feira, você poderá receber uma ajuda inesperada para um problema que vem tirando o seu sono, libriano. Aceite e seja grato àqueles que correm ao seu lado e querem o seu bem. Valorize todos os gestos de apoio e amparo. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 39.
Escorpião.
Dia de conquistas para o escorpiano. A quinta-feira vai lhe trazer reconhecimento e gratificações. Esse é um momento de valorização pelo seu empenho e lhe traz a certeza de estar trilhando um bom caminho. Reconheça o seu próprio valor e celebre o seu progresso. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 15.
Sagitário.
Planos e projetos a longo prazo tendem a sair do papel nesta quinta-feira, sagitariano. Esse pode ser o início de um período de crescimento em sua vida. Tenha consciência e clareza de onde quer chegar e dê o primeiro passo na direção do seu sucesso. Cor do dia é o laranja, número de sorte 37.
Capricórnio.
A quinta-feira do capricorniano promete ser cheia de afazeres e situações inesperadas. Não deixe que o ritmo acelerado o leve a tomar decisões precipitadas. Tenha ciência de cada passo dado e concentre-se para não deixar para trás nenhuma tarefa importante. Siga o seu tempo e não se sinta pressionado a correr demais. Cor do dia é o branco, número de sorte 50.
Aquário.
Não deixe que o desânimo o domine nesta quinta-feira, aquariano. As limitações e o tempo poderão tirar o seu entusiasmo e vontade de seguir em frente. Tente olhar as situações de uma outra perspectiva e procure companhia hoje. Cor do dia é o cinza, número de sorte 3.
Peixes.
A comunicação estará em alta nesta quinta-feira, pisciano. Você vai se sentir à vontade para expressar-se com confiança. Dia para sonhar alto, libertando-se do julgamento alheio. Siga sua intuição e busque novos caminhos para a expansão do seu conhecimento. Cor do dia é o branco, número de sorte 9.
Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia dos seus...
Aqui, no programa Igor Loyola, o trem da comunicação, de segunda a sexta-feira. Agora, a nossa
Agora. Os bastidores, os eventos que marcam a agenda política, com o jornalista Luciano Lucco.
Nossa Senhora, Luciano Lucco, meu querido. O que você nos traz? Deixa eu trazer aqui direitinho a matéria do jornalista Luciano Lucco, sempre muito caprichoso com tudo e com todos. Rapaz, o Vanderlan Alves, vereador de Caucá, assumiu o mandato na Câmara dos Deputados, né? Câmara Federal. Fiquei muito feliz, viu? Eu estava conversando com o querido Zeudir Queiroz ontem. Realmente muito bacana. Mereceu. Merece. Caucá é o município. Caucá tem outro vereador lá que está atuando, chamado Ramon Gomes, o Misericeima. É outro que dá show na comunicação e também no plenário. Bom, tô terminando aqui o Daniel. Ô, Jesus. Ele quer... Ah, pronto, Daniel, tu é sensacional, Daniel. Mas tu mandou pra cá, né, pro meu, né? Não dá, Não dá, Vamos lá. Olá, agora são 2:20. Bom, o aeroporto regional de Cruz, na zona norte do estado do Ceará, que atende aos voos que visitam Jericoacoara, terá 178 voos da Azul, Latam e da Gol. 178 voos terá o aeroporto de Cruz, que atende aos visitantes de Jericoacoara e região. Serão 178 voos das Azul, Latam e da Gol, neste mês de dezembro apenas. E para o carnaval, a Azul já anunciou que disponibilizará 48 voos extras para Fortaleza. São os turistas, né? Invadindo a nossa praia, a nossa serra, o nosso sertão, o nosso Ceará. Detalhes com Luciano Lucco.
Quando a gente avalia o desenvolvimento de uma região ou estado pelo crescimento da movimentação nos aeroportos, a gente chega à conclusão que o Nordeste e o Ceará marcham rumo ao desenvolvimento. No aeroporto está o termômetro político, social e econômico. É por ali que passa diariamente o produto interno bruto. Somente no mês de outubro deste ano, passaram pelos aeroportos do Nordeste 3,5 milhões de passageiros. 5,5% a mais do que em outubro de 2024. E escutem o seguinte: o número de passageiros em Salvador cresceu em outubro passado 7,6%. E o crescimento da movimentação no aeroporto Pinto Martins de Fortaleza foi de 6,2%, com Recife caindo para o terceiro lugar em crescimento, com 2,4%. E agora vem outra boa notícia. O Brasil vai ganhar mais 9 voos internacionais e o Nordeste será beneficiado por causa da procura por parte dos potenciais passageiros. A partir deste mês, Fortaleza e Recife vão ganhar 3 voos semanais para Madrid, capital da Espanha, ida e volta. A partir de abril, Fortaleza vai ganhar 2 novos voos semanais para Miami, nos Estados Unidos. E também em abril, Fortaleza terá mais um voo semanal para Lisboa. Hoje é só um voo semanal Fortaleza, capital portuguesa, capital portuguesa, Fortaleza. Tudo isso afora os voos internacionais já existentes. São mais turistas que trarão euros e dólares para fortalecer a economia cearense. Claro que as companhias aéreas não terão prejuízo. Elas disponibilizam os voos porque a procura passou a ser maior do que a demanda. E assim, o Brasil, o Nordeste e o Ceará vão crescendo. E o bom é que os turistas não ficam só nas capitais. Eles se espalham por todo o estado. Que os turistas estrangeiros e também os brasileiros sejam bem-vindos ao Ceará, a terra da luz, neste novo período de alta estação. É Luciano Luque de Fortaleza.
Muito bem, grande Luciano Luque, muito obrigado a você pela sua colaboração aqui no programa Igor Loyola na Assunção. E que tal, hein, a gente... Deixa eu trazer aqui a participação do João Bilega. Aí já prepara aí os gols, né? Já prepara os gols. João Bilega, em São Benedito. Boa tarde.
Boa tarde, Igor Loyola e amigos da Assunção. Igor, o Mister quase infartou. No jogo emocionante, foi. Deu vitória do Leão, graças ao Breno Fraga, nosso gigante paredão, fez a defesa do ano no jogo contra o Timão. Já no finalzinho do jogo, o Mister quase infartou. O atacante coritiano, com cabeceio, quase marcou. Breno fez um milagre, salvando o tricolor. Rogo ao Todo-Poderoso, continue abençoando o paredão, Breno Fraga, no Leão se destacando, vitórias e conquista possa estar comemorando. O cara do jogo foi Breno Fraga, o paredão. O cara fechou gol no jogo contra o Timão. Breno Fraga mais uma vez fechou o gol do Leão. Abraço, Igor Loyola e a nação tricolor. É bom demais ser Leão.
É bom demais ser Leão. Eita, Pau Pereira, que beleza, meu querido João Bilega. Doze horas 27 minutos agora. Boa tarde, rapaz, estou recebendo aqui, é uma ordem, né? Não é um pedido, não, vou já retornar, viu, Ramon Gomes, nosso querido Misericeima, retorno já, grande Irismar, estou retornando, a este apresentador e também atualmente vereador pelo município de Cal, como diria o Boris Cal, a Cazói, de Calcaia. Bom, vamos lá. Vamos lá, Igor Loyola. Senta a pua, papai. Nordeste registra... Não, vamos começar por aqui. Governo do Estado abre Ceará Científico 2025 em Fortaleza. O Ceará Científico, principal ação de incentivo à pesquisa e à inovação nas escolas da rede pública cearense, chega à etapa estadual em 2025, reunindo os mais significativos trabalhos elaborados por estudantes em diversas áreas do saber. A iniciativa, realizada pelo governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação, teve sua abertura nesta quinta-feira, 4 de dezembro, hoje, pela manhã, no Centro de Eventos do Ceará. O governador Elmano comentou sobre a importância de estimular a pesquisa e a inovação nas escolas.
Muito importante, além dos resultados que a educação do Ceará tem em avaliações externas, é você estar envolvendo jovens em pesquisas, trabalhando juntos em equipe, apresentando projetos científicos aqui nesse evento. É todo o período com acompanhamento dos nossos professores, quero agradecer demais a cada professor e professora, a direção escolar, por estar colocando nossos jovens para fazer pesquisa, apresentar projetos. Isso favorece o estudante gostar cada vez mais daquela área do conhecimento, dele se soltar quanto à sua apresentação, crescer como pessoa. Isso ajuda demais o crescimento dele como aluno, dela como aluna. E para nós temos aqui a felicidade de ter 187 escolas apresentando projetos, escolas aqui ganhando selo sustentabilidade, ou seja, construindo na escola uma consciência ambiental, articulando a comunidade escolar com a comunidade do seu entorno, desenvolvendo projetos que ajudam as suas comunidades num tema que a educação do nosso estado decidiu esse ano, que tem a ver com mudanças climáticas, para que a gente possa fazer a juventude refletir e ser compromissada com ações concretas em defesa do meio ambiente.
Nesta edição, são 259 projetos na mostra, envolvendo 391 professores e 611 estudantes provenientes de 187 escolas de 100 municípios cearenses. Em 2025, a SEDUC adotou como tema geral do ano letivo o seguinte: educação ambiental, sustentabilidade e emergência climática. Este foi o tema adotado para 2025, que orientou todas as atividades e projetos desenvolvidos pelas escolas neste ano. A secretária da Educação, a querida Eliana Estrela, falou como é ter uma temática importante como essa no dia a dia dos alunos.
É um estímulo que nós estamos construindo nas nossas escolas. Os nossos estudantes, junto com as nossas professoras e professores, diretores, pesquisam. E essas pesquisas, elas vêm com o tempo, né, sendo construída, e é exatamente para dar mais sustentabilidade ao meio ambiente, olhando exatamente para a questão climática. Então, é um investimento que o nosso governador Elmano de Freitas vem fazendo junto às nossas escolas, para que esses estudos sejam cada vez mais aprofundados. E hoje nós temos aqui escolas premiadas com selo, mas outras também que têm participado com esse selo sustentável, que é olhando exatamente para a água, para a questão dos resíduos, para todo esse trabalho. Então, assim, muito importante, eu fico muito feliz de estar vendo os nossos jovens, os nossos professores, nessa preocupação e nesse cuidado e zelo com o meio ambiente.
A partir disso, o Ceará Científico realizou um recorte específico para direcionar suas pesquisas e apresentações. Abre aspas, saberes científicos em tempos de crise climática global, fecha aspas. A secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vilma Freire, agradeceu pelo incentivo dos agentes de educação em discutir e incentivar a pesquisa sobre meio ambiente entre os alunos.
Toda nossa gratidão aos professores, à comunidade escolar, aos alunos, às alunas e todas as professoras que abraçam esse projeto e levam consigo fazem conosco um pacto importante. Antes de se falar em qualquer outro programa, não tem como prosseguir sem a gente levar como agenda ambiental, como prioridade do nosso Estado. E é isso que o governador tem feito, e é isso que a Secretaria do Meio Ambiente tem.
Alunos como o Lucas Albuquerque, que se sente chamado pela pesquisa e inovação. Fala aos microfones do programa Igor Loyal.
Sou da cidade de Pedra Branca, no interior do estado do Ceará, e faço o terceiro ano no curso técnico de enfermagem na escola Epeta em Rodrigues de Oliveira. A iniciação científica ela entrou na minha vida quando eu entrei na minha escola, Antônio Rodrigues de Oliveira, e fiz o teste para participar do time olímpico. Eu já acompanhava todo o projeto pelo Instagram e sempre, desde então, tive o desejo de fazer parte da iniciação científica. Quando entrei para o time olímpico, também fiz o teste para a seleção do time olímpico de iniciação científica e passei. Ambos os times são coordenados e orientados pelo meu professor e também orientador Renato Moreira. E desde então eu descobri uma área que é a ciência, que até então eu não tinha ciência e acesso à ciência. Mas então eu me apaixonei e é uma área que eu sempre quero seguir desde então. Ao longo dessa jornada, eu recebi grande apoio da minha instituição, a minha escola, a SEDUC e o governo do estado do Ceará, que custearam a maior parte das feiras científicas das quais eu participei.
Violência contra mulher é enfrentada inclusive na política. Vamos à matéria.
Nesta semana, diversos crimes bárbaros contra mulheres chamaram atenção em todo o país, provando mais uma vez que a violência contra o gênero feminino continua diariamente, inclusive na política. O Seminário Nacional sobre Violência Política contra as Mulheres no Brasil, realizado nesta quarta-feira pelo Ministério da Mulher, tratou sobre como fortalecer o enfrentamento à violência política contra as mulheres. Uma das convidadas, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse ser necessário e urgente que se façam propostas eficazes para combater todo tipo de violência contra mulheres.
As violências são de toda ordem, de toda natureza. Vão desde uma ameaça em casa, que faz com que a mulher fique fragilizada, a criança que é testemunha deste quadro fica fragilizada como ser humano, a mãe que viu a filha ser ameaçada, impedida, que essa é uma das primeiras atitudes dos homens, eles cerceiam a mulher, que não pode ter contato com amigos, com famílias, até porque ela teria a quem confidenciar. E tudo que se quer é a manutenção do silêncio da violência. É com isso que se mantém esta mulher silenciada. Então, nós precisamos de saber como desfazer este quadro.
Deputada federal e coordenadora da Bancada de Mulheres da Câmara dos Deputados, Jaque Rocha, apontou que de 513 deputados, apenas 91 são mulheres. Ela lembrou dos diversos ataques que as parlamentares sofrem devido ao gênero.
Para nós, até imunidade parlamentar ela é diferente, porque quando uma mulher fala, logo vem o pedido de cassação do mandato dela. Nós estamos acompanhando isso nas câmaras de vereadores, nós estamos acompanhando dentro do espectro político. Nós tivemos que ouvir semana passada um deputado federal, em uma comissão, falar para uma deputada: olha, se você estivesse lá, você merecia uma bofetada. Assim como a nossa ministra Marina Silva foi atacada no Senado por senadores. Então, até quando nós vamos ter a tolerância de ter que nós, mulheres, provar o que é violência política?
Durante o seminário, foram apresentados dados da edição 2025 do Monitor de Violência Política de Gênero e Raça, elaborado pelo Instituto Alziras. O documento avaliou a efetividade da lei que tipo...
Muito bem. Sendo assim...
Nesta semana...
Sendo assim... A Assembleia Legislativa do Ceará promove a ação Cartão Vermelho pelo fim da violência contra a mulher na Arena Castelão. A Alesse, por meio da Procuradoria Especial da Mulher, promoveu na noite de ontem, durante a partida Fortaleza e Corinthians pela Série A do Brasileiro, na Arena Castelão, a ação Cartão Vermelho pelo fim da violência contra a mulher. A iniciativa reforçou a mobilização dos 21 dias de ativismo e leva ao estádio uma série de intervenções simbólicas e educativas de enfrentamento à violência de gênero. Os telões do estádio exibiram antes, durante e após o jogo a mensagem... Abre aspas, violência contra a mulher não é jogo. peça ajuda, fecha aspas. Também foi divulgado o número do zap delas. É o número do zap delas, que é o DDD 8598. Vamos lá. Também foi divulgado o número do zap delas. O DDD 8598. Vamos lá. Mais uma vez, Igor Loyola. Enganchou, né? Também foi divulgado o número do zap delas. DDD 85981407547. Canal de acolhimento da Procuradoria Especial da Mulher. Para a deputada Juliana Lucena, procuradora da Mulher da Alesse, a mobilização amplia o alcance da mensagem e sensibiliza diferentes públicos.
O futebol é um dos espaços de grande visibilidade e mobilização social do nosso estado. E predominantemente ocupado por homens. Mas aqui chegam milhares de pessoas, não só homens. Homens, mulheres, crianças, famílias. Eu acho que essa mensagem deve chegar onde o povo está. E o futebol é um grande aliado na construção dessa mobilização. O Zap Delas é um canal de acolhimento, de proteção para as mulheres vítimas de violência. Nenhuma mulher merece passar por nenhum tipo de violência. Então, se passar, ela tem um canal para ser acolhida, ser protegida e ser encaminhada para os órgãos competentes. Eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres que a sua vida importa, a sua história importa, e pedir ajuda, denunciar, não é nenhuma fraqueza, é um ato de coragem, e a gente está aqui para protegê-las. E esses 21 dias de ativismo servem para mostrar que nós merecemos 365 dias para viver sem medo.
A deputada Luana Régia também participou da ação e destaca a importância da iniciativa.
Primeiramente, agradecer e parabenizar toda a Assembleia, principalmente a Juliana Lucena, e a gente como adjunta também nessa luta contra a violência contra a mulher. Então, assim, pra gente é de extrema importância estar levando essa mensagem de paz, de solidariedade a algumas famílias, a algumas mulheres. E eu acredito que essa torcida, que o Ceará vai pegar isso pra si e a gente vai vencer como mulher. Nós, como deputadas estaduais aqui do estado do Ceará, eu acho que a gente vai conseguir vencer e vai dar o gás em toda essa luta contra a violência contra a mulher. Na verdade, a gente tem que levar essa mensagem justamente para eles. Quem tem mais que se conscientizar são eles mesmos, os homens. E saber que nós estamos aqui é para ajudar, é para colaborar com eles e com toda a sociedade.
Já a deputada Emília Pessoa reforçou a importância da ação em um ambiente predominantemente masculino, como um estádio de futebol. E a importância da conscientização dos homens.
A gente traz e chama a atenção de todo o estado do Ceará, mas também do país inteiro, que esse basta contra a violência à mulher, ele tem que ser dado, uma cultura que tem que ser incutida, inclusive nesses ambientes onde predomina mais os homens, porque eu tenho certeza que isso faz parte de uma sociedade aqui com mais equilíbrio. Isso não é uma luta só das mulheres, não é uma luta só das mulheres que sofrem a violência como um todo, mas é uma luta das famílias, e os homens fazem parte desse processo. Então, que todo o estado do Ceará abrace a causa e a gente consiga ter um momento, ter uma vida mais de paz, paz por todos.
Também participou da ação a vereadora de Fortaleza, Adriana Almeida. Ela é a procuradora da mulher na Câmara Municipal de Fortaleza. A parceira da Alesse na iniciativa.
Nós estamos no 21 dias de ativismo, que começou dia 20 de novembro, vai até agora dezembro, onde a gente está conscientizando a população de uma forma geral da necessidade de combatermos a violência às mulheres, que infelizmente os últimos dias mostraram diversos casos. Nós tivemos uma fala muito potente também do presidente Lula, fazendo um chamado a todos os homens para lutar contra a violência, e nada melhor do que um ambiente desse, onde a gente tem aí um público majoritariamente masculino, para se somar nessa luta contra a violência junto conosco. Então, a Câmara Municipal de Fortaleza, através da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara, se soma à Procuradoria Especial da Alesse e estamos aqui conjuntamente fazendo esse trabalho de conscientização, porque conscientizar também é proteger.
A secretária dos Direitos Humanos do Ceará, a doutora Socorro França, também participou da ação e destacou a equidade de gênero como um direito humano.
Nós, mulheres, estamos chamando atenção para aquele machismo estrutural de outrora, para que, na realidade, nós possamos lutar pela equidade de gênero. Isso que importa. Nós somos iguais. É uma premissa dos direitos humanos. A igualdade e, sobretudo, a dignidade das pessoas. A mulher é tão digna quanto é o homem. Portanto, quero parabenizar a Alessi por esse momento importantíssimo, que é chamando atenção pelo 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Você ama a sua mãe? Pois ame a sua mulher. É também mulher igual a sua mãe. Portanto, vamos acabar com essa história de violência. Vamos nos unir, porque o que nós precisamos é da união para que nós possamos realmente ser um país igualitário.
Doutora Socorro França, mulher valorosa para o estado do Ceará. A mobilização retorna à Arena Esportiva no próximo domingo, às 16h, no jogo Ceará e Palmeiras. A ação conta com o apoio de clubes, federações esportivas, instituições parceiras e da sociedade civil, fortalecendo a construção de uma cultura de respeito, proteção e garantia de direitos para todas as mulheres. Quarenta e três minutos agora. Donald Trump relata conversa muito boa com Lula. Disse: eu gosto dele, muito bom. Ataque de sucuri termina com homem mordendo a cobra em São Paulo. Adivinha quem morreu? A danada da cobra. Olha, a sucuri, um homem foi atacado por uma sucuri em São Paulo, mas ele foi o instinto, né, aquele instinto de sobrevivência, ele mordeu a cobra. Rapaz, ele matou a cobra da mordida, viu? A rapaz marvada da cobra te mordeu, mas você matou a danada. Não matou de paulada, mas matou de mordida. Ceará de Valores inicia formação presencial e supera a expectativa de jovens inscritos. Cagesse amplia parcerias para internacionalização da companhia. O governo do Ceará inaugura quartel dos bombeiros, delegacia e areninha em Camucim. Sim. 56 mil pessoas, torcedores, se fizeram presente no jogo Fortaleza e Corinthians nesta quarta-feira. Prisão de Bolsonaro expõe racha na liderança familiar. Ingressos para o Guns N' Roses em Fortaleza começaram a ser vendidos anteontem, terça-feira. Já tem gente acampado lá exatamente dia e noite esperando para comprar o seu ingresso. No Rock and Roll na veia. Detran Ceará realiza leilão virtual entre os dias 10 e 16 de dezembro em Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza amplia ações de prevenção ao HIV, AIDS. E aí, dentro desta, nós vamos trazer a notícia, a informação sobre o Dezembro Vermelho, que relembra a importância da prevenção contra o HIV, AIDS e a adesão ao tratamento. Com a chegada do último mês do ano, amigos e amigas, a campanha Dezembro Vermelho surge para reforçar a conscientização, ampliar o acesso à informação e oferecer respostas seguras sobre HIV, AIDS. O governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Ceará, SESA, reforça que prevenir, testar e tratar são pilares essenciais para controlar o surgimento de novos casos e garantir qualidade de vida às pessoas que vivem com HIV. A enfermeira e assessora técnica do Grupo de Infecções sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais do governo do Ceará. A senhora Thelma Alves menciona os serviços de saúde ofertados gratuitamente no Ceará e dá destaque ao novo espaço de tratamento que em breve ficará disponível aos cearenses.
A pessoa vivendo com HIV AIDS, ela pode e deve ser atendida em qualquer nível de referência do SUS, tá. Começando com a atenção primária, onde tem a disponibilidade do teste rápido. Tá. Ela se dirige à unidade de saúde e diz, olha, eu fiz uma exposição, aí ela faz o teste. Caso o teste seja reagente, ela faz um segundo teste para confirmar. E caso seja reagente, se aquela unidade não tiver o atendimento, ela vai ser encaminhada para um serviço especializado. Que no caso a gente tem 40 unidades especializadas. A gente está tentando ampliar, né? Porque a gente tem o nosso Hospital São José, é a nossa referência. E a gente, assim, com muita felicidade, vai estar agora, no dia 5 de dezembro, na Policlínica de Calcaia, implantando o serviço de Calcaia, que vai favorecer 8 municípios da região.
Muito bem. Ok. Agora, 14 horas 48 minutos. Narrou demais ontem. O homem é bom. Vem aí com notícias do âmbito policial. César Luiz. Boa tarde, César. Aquele abraço, meu querido. Boa tarde.
Boa tarde, Igor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a você que acompanha o programa do Igor Loyola, chegando nesta quinta-feira, hoje dia 4 de dezembro. Chegando com informações de polícia, né? As principais ocorrências que foram registradas nas últimas horas aqui no estado do Ceará. E o assunto não poderia ser outro no primeiro, né? Senão o que aconteceu entre dois policiais, um casal de policiais, né? Uma tragédia abalou a polícia militar. A soldado Larissa Gomes da Silva morreu após a troca de tiros com seu marido, o policial militar, o Joaquim Filho, conhecido também como Jota Filho. Isso aconteceu no Eusébio. O caso aconteceu dentro do carro particular do casal. A Larissa, que servia em Eusébio, e o marido lotado em Calcaia, eles teriam iniciado uma discussão acaladora no veículo, né? A briga escalou rapidamente para um confronto armado entre os dois agentes de segurança. A soldado Larissa Gomes da Silva foi atingida no abdômen e também no tórax. Ela foi levada até a UPA do Eusébio, mas infelizmente não resistiu. O policial Jota Filho, ele foi baleado na artéria femoral. Ele foi encaminhado ao JF aqui em Fortaleza, onde seu estado é considerado estável. Ele permanece internado sob escolta policial. A Polícia Militar confirmou a apreensão de 2 armas da corporação na cena do crime, que serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina para investigação. A soldado Larissa Gomes da Silva deixa 3 filhos. E uma operação coordenada pela Polícia Civil aqui do estado do Ceará, com apoio da Coordenadoria de Inteligência, a COIN, da Secretaria de Segurança Pública, resultou ontem na prisão de um homem de 36 anos, ele apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação em Maranguape. Durante a ação também foram apreendidas 2 munições, e uma arma artesanal vinculadas ao suspeito. A ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Maranguape, pelo Departamento de Polícia Metropolitana, da 5ª Seccional da Região Metropolitana e pelo Departamento de Inteligência. Segundo as investigações, o preso, ele já era alvo de apurações envolvendo crimes ocorridos na cidade de Maranguape, como também nos municípios próximos. Ele possuía 3 mandados de prisão em aberto, 2 por integrar a organização criminosa e 1 por roubo majorado e antecedentes por tráfico de drogas. O cumprimento das ordens judiciais ocorreu em Pacuti, onde o homem foi localizado, capturado e encaminhado à disposição da justiça. Em continuidade às diligências, as equipes estiveram em um imóvel em Maranguape, ligado ao investigado, onde localizaram a arma artesanal e também munições. Em Tianguá, na madrugada de ontem, um crime de morte, um homicídio. Um homem identificado como Kaique Ramon de Vieira de Souza, ele foi encontrado, né? Não tem idade dele aqui. Ele foi encontrado sem vida por volta de 00h50 no bairro Seminário, após ser perseguido por indivíduos que trafegavam em uma motocicleta. De acordo com informações preliminares, durante a perseguição, um dos suspeitos efetuou mais de 10 disparos de arma de fogo, grande parte atingindo aí a região da cabeça da vítima. O Kaique não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área, iniciou as primeiras diligências na tentativa de identificar os responsáveis pela ação criminosa. O caso foi encaminhado e será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação e autoria deste homicídio que aconteceu, repito, em Tinhaguá. Vamos a Baturité, outro crime de morte, aconteceu naquela cidade, mais precisamente no bairro Manga. O jovem, que também era influenciador, de nome Carlos Henrique Alves de Oliveira, de 33 anos, ele foi morto a tiros em sua residência. Segundo informações preliminares, por volta das 21h30, indivíduos armados chegaram até a casa da vítima e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o Carlos Henrique, na região da cabeça e também do abdômen. A vítima foi socorrida e levada por uma ambulância até a UPA de Baturité, mas infelizmente e não resistiu aos ferimentos. O Carlos Henrique havia ganhado destaque nas redes sociais por criar um quadro humorístico no qual recriava versões da Liga da Justiça com moradores do próprio bairro, sempre com tom de comédia. Olha, a Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos de idade, suspeito de integrar um grupo interestadual envolvido em roubos de relógios de alto valor. A ação foi realizada por equipe da Delegacia de Roubos e Furtos, com apoio do Núcleo Operacional e Núcleo de Inteligência da Polícia do Departamento de Investigações sobre o Crime Patrimoniais. A captura aconteceu no município de Eusébio. O crime investigado aconteceu no dia 29 de novembro, no bairro Aldeota, aqui em Fortaleza. Na ocasião, a vítima foi abordada por suspeitos armados que anunciaram o assalto e levaram um relógio de luxo avaliado em aproximadamente 90 mil reais. Após o registro do boletim de ocorrência, a Delegacia de Roubos e Furtos deu início às diligências que identificaram o investigado como possível membro de uma quadrilha oriunda de São Paulo, voltada para roubo de relógios de alto padrão, contando aí com apoio de comparsas que estão aqui no estado do Ceará. E a Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo, 4 rádios, comunicadores e outros materiais durante uma abordagem realizada na cidade de Canindé. A ação foi conduzida por equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar e contou com apoio do CPRAIO e um suspeito foi preso. Segundo a polícia, os agentes realizavam patrulhamento quando avistaram um homem em atitude suspeita. Durante a abordagem, ele relatou estar cumprindo medida socioeducativa e afirmou integrar uma facção criminosa, que é exatamente o TCP, Terceiro Comando Puro, com atuação nos bairros Alto Guaramiranga e também Palestina. Ao ser questionado sobre a posse de material ilícito, o suspeito declarou não guardar objetos em casa, mas afirmou manter itens enterrados em um terreno próximo. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações dentro do programa do Igor Loyola.
Beleza, meu garoto, beleza. Daqui a pouquinho você volta e traz muito mais. Messias, em Horizonte, boa tarde.
Boa tarde, senhor Igor Loyola. Messias, aqui do Horizonte, torcedor do Ferrão. Tô aqui orgulhoso do meu presidente quando ele diz assim: homem que bate mulher, mata mulher, não precisa votar em mim. Esse homem é fora de série.
Ele é fora de série, né? Luiz Paiva também ligado. Obrigado, Messias. Luiz Paiva tá ligado na Rádio Assunção, diretamente da Lagoa do Juvenal. Boa tarde, meu amigo. Cadê tu, Nicolas de Souza? Muito bem. Nós vamos agora às 14 horas mais 56 minutos a um break comercial. A gente volta já.
Programa Igor Loyola, o trem, 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 o trem da comunicação, o trem da comunicação.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um feliz Natal da Rádio Assunção. Levamos informação que a cidade uma notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor,
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
Rádio Assunção 620, 620, 620, 620, 620, 620, 620.
Black Friday chegou, é hora de economizar. Na Padre Cícero, o desconto vem pra te ganhar. Pack Pass com 20%, ninguém vai superar. Auto e moto peças, é preço pra fechar. Só na Padim, viu? Esse preço é verdade. Acima de mil no atacado, o prazo vai alongar. 150 dias pra você aproveitar. Padre Cícero é o nome que você vai lembrar. Vem correndo, vem comprar.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor.
É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece social. É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Chaveiro Edmilson, melhor 50 e 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará, ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro, um nome que brilha, Edmilson Chaveiro. O mundo girou ligeiro e o nosso Edmilson, esperto e matreiro, não ficou na poeira, viu o novo chegar, o digital, o código ele soube
patrulha.
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade.